pedir que você feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado pela vida, com todas as suas circunstâncias, com tudo que há em nossas vidas, com todas as experiências que nós vivemos, as boas e as ruins, porque tudo é presente do Senhor para nos preparar para a caminhada conforme aquilo que estava no centro do seu coração quando o Senhor resolveu encarnar-se em Jesus Cristo e servir-se como exemplo. Muito obrigado, Pai, por isso. Que grande trunfo nós temos em ter a Bíblia que joga luz nesse Jesus e neste Jesus iluminado por ela, nós podemos caminhar de acordo com sua vontade. É por isso que ela própria, a Bíblia, diz que em nenhum outro há salvação, porque é nesse Jesus que nós temos o tipo perfeito de homem, de mulher, de pessoa que o Senhor deseja para todos aqueles que o Senhor criou com tanto amor, que somos todos nós. Esta palavra agora, Pai, venha iluminar os nossos corações e transformar as nossas vidas. É nossa oração ao Senhor, pedindo, clamando, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu não vou fazer resumo da série. Ontem eu percebi que eu gastei quase 4 minutos fazendo resumo. Não vou fazer resumo. Você precisa entender que isso é uma série. Se você está entrando no ônibus agora, volte para a primeira parada e vai ver aí desde segunda-feira, terça, quarta e hoje. Eu só quero dizer da importância de uma série como essa, de uma série de pregações como essa, porque uma vez que a gente entende o que é reino de Deus, que é a mensagem que o Evangelho leva, o Evangelho é uma cápsula que leva algo muito precioso. E esse algo muito precioso que é dado, que é levado nessa notícia, notícia boa, que é o que significa a palavra Evangelho, é a mensagem do reino de Deus, que é chegado, que já chegou, que está consumado em Jesus Cristo e que nós podemos vivê-lo aqui e agora, e que a igreja tem uma tarefa, que é a tarefa de ser a continuadora desta missão de Jesus Cristo, conforme daqui a pouco nós veremos. Então, o texto que eu quero que a gente parta dele nesse quarto episódio da série é Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Você vai lá para o versículo 32. Atos 4, 32. Tem até uma musiquinha evangélica muito bonita que começa exatamente com essa letra. Da multidão dos que creram, era um só. O coração detonado não conhece. Não é crente raiz, não. É Nutella. Da multidão dos que creram. Era um só o coração e a alma. Em nome de Jesus, preste atenção na grandeza que tem por trás desse texto. O vento está me ajudando aqui. O texto está aí, atrás de mim, para você também ler da sua casa. Da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Deixa no chão. Que coisa esquisitíssima. Mas que coisa louca era o jeito que esse povo vivia. Meu Deus, a gente está tão desviado. Eu estou dizendo da gente, viu? Que não estou fazendo crítica a nenhuma denominação, nenhuma igreja, estou falando da gente. A gente está tão desviado que está longe demais da gente ter uma dinâmica de fé que se expresse na vida, nessa intensidade que está descrita aqui e em tantos outros textos, como é Atos 2 e tantos outros que a gente vai ver no Novo Testamento todo e pós-Novo Testamento, que é o que eu quero entrar agora no episódio 4, pós-Novo Testamento, ou seja, pós os 70 primeiros anos da igreja, das primeiras igrejas. E por que é importante esse texto? Porque a gente sempre joga nossa mente para as coisas mais sobrenaturais e vai se esquecendo da naturalidade que era peculiar à vivência da fé em Jesus Cristo por parte daqueles primeiros cristãos. E eles são um grande farol para a nossa prática de fé, porque se eles não fossem um grande farol, a gente não teria necessidade de ter o Novo Testamento todo. O Novo Testamento é a descrição de como aqueles irmãos viviam a sua fé, de como eles resolviam os seus problemas concretos, teológicos e por aí vai. E, como eu vinha dizendo, a gente gosta de lançar holofotes num texto que vem aqui logo a partir do capítulo 5, que diz: o povo levava os enfermos para a rua para quando Pedro passasse, a sombra de Pedro passando por aqueles enfermos, curavam os enfermos. A gente diz: é fantástico. É fantástico mesmo, louvado seja Deus. Mas é exceção, irmãos. É exceção. Eu estava dizendo que, se você for ver, por exemplo, as manifestações sobrenaturais das vidas dos grandes homens, das grandes mulheres da Bíblia, como Pedro, Paulo, Davi e tal, são manifestações tão poucas que você pega um sujeito como Elias e em poucos capítulos vai ser citado ali 5, 6, 10 no máximo, 10 no máximo de manifestações sobrenaturais. O resto é naturalidade, e esses 5, 10 no máximo são a descrição de sobrenaturalidade de 40 anos de ministério de Elias, de 40, 50, 60 anos de vida de Davi, de 20 anos de caminhada de Pedro, de 20 anos de caminhada de Paulo, e a gente conta nos dedos. O que me preocupa não é a sobrenaturalidade. O nosso Deus, ele pode fazer o que quiser. Ele é poderoso para fazer hoje tudo que ele fez ontem e tudo que ele nunca fez, de um jeito que ele nunca fez e de um jeito que ele nunca fará. Ele é livre. O seu espírito sopra como o vento e vai para onde quer, livre. A minha preocupação é como era a dinâmica de vida desta igreja. É isso que importa na feitura do Evangelho do Reino de Deus na prática, na construção do Evangelho do Reino de Deus, na prática da vida daquelas coletividades, daquelas igrejas, daquelas comunidades do Novo Testamento. E esse texto aqui é uma descrição tremenda. Vai dizer coisas em cada palavra que a gente se espanta. O versículo 33 diz que entre eles havia abundante graça, e essa abundante graça tinha uma razão de ser. Era porque entre eles não havia necessitado algum, porque eles se cuidavam. Lembra que eu falei que Reino de Deus, que no Antigo Testamento a gente vai ter a maior expressão do Reino de Deus, do conceito de Reino de Deus, na palavra Shalom, que é a harmonização de todas as esferas da vida, e isso se concretiza naquele conceito sabático que eu falei terça-feira, com tanto carinho para que você entenda, o uso da construção da justiça que sai das mãos de quem teme a Deus, que vai trazer plenificação de vida. Jesus se identifica com essa mensagem em Lucas 4, eu preguei sobre isso, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e este ano do jubileu, ou seja, esse ano cujas condições o Senhor aceita, e não é um ano de 365 dias, pelo amor de Deus, é esta era, este tempo, este jeito de ser, cujas condições totais, sociais, pessoais, grupais, o Senhor aceita, se cumpriram hoje. E em João 10:10 ele vai dizer: porque eu vim para que tenham vida, e tenham vida plenificada. A igreja primitiva entendeu isso como ninguém. E viveu isso como ninguém. Eu poderia caminhar mais na Bíblia, mas eu trouxe aqui para você um extrato de uma carta que eu gosto muito. Se você botar na internet, tem muitos documentos da igreja primitiva, muitos. Os pais da igreja, chamados pais da igreja, escreveram demais. Então tem muita coisa que você acha. Mas tem uma cartinha que foi escrita pouco depois de Apocalipse. Há quem diga que Apocalipse pode ter sido escrita no ano 110. E esta cartinha que eu gosto de ler, quem é da IBC sabe muito bem do que eu vou falar, que se chama Epístola a Diogneto, foi escrita no ano 120. Isso quase entra na Bíblia, não faltou nada para isso entrar na Bíblia. E repare, eu vou ler aqui o capítulo 5 da Epístola a Diogneto, porque você vai ter fora da Bíblia uma noção de como o povo vivia a sua fé, de como o povo operava o reino de Deus e de como o evangelho não era distorcido, ele era operado fora de um esquema da religiosidade e dentro de uma prática cotidiana de vida. Um sujeito importante da cúpula romana chamada Diogneto escreve uma carta para um discípulo de Jesus chamado Mateus, que não é o Mateus do Novo Testamento, aquele já tinha morrido, Mateus, e diz: Mateus, escreve uma carta para mim, me diz como é que esses cristãos vivem, porque aqui na sede do império, a gente não entende bem que treco é esse que está acontecendo no Império Romano, de gente que está, conforme diz um texto no Novo Testamento, constrangendo o mundo, constrangendo o Império Romano. E aí Mateus escreve para Diogneto. Presta atenção, eu vou ler, eu não transcrevi aí, mas eu vou ler, você só escute. Ele vai dizer assim: como é que os cristãos vivem, Diogneto? Vou te dizer. Os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes, nem em parte alguma habitam cidades peculiares, nem usam língua distinta, nem vivem uma vida de natureza individual, nem uma doutrina desta natureza deve a sua descoberta à invenção ou à conjectura de homens de espírito inquieto, nem defendem, como alguns, uma doutrina humana. Habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube a sorte de cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões, no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político e social. Tem palavras difíceis aqui, eu vou só traduzir. Revelam unanimemente, ou seja, revelam todos juntos uma maravilhosa e contraditória. Paradoxal é contraditória. Ou seja, a gente não entende muito isso. É um paradoxo, a gente não entende muito. Então, eles revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. Político-social. Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos. Participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda terra estrangeira é, para eles, uma pátria, e toda pátria uma terra estrangeira. Por isso que o paradoxo, você está entendendo o paradoxo? Casam como todos e geram filhos. Olha que coisa linda vai vir aqui. Mas não abandonam à violência os recém-nascidos, que era uma prática greco-romana de abandonar recém-nascidos. Desde os espartanos, nasceu com defeito, era abandonado. Nasceu com microcefalia, era jogado na rua. Não. Os cristãos não abandonam os seus recém-nascidos. Servem-se da mesma mesa. Ou seja, significa, eles, o pão de um pertence ao outro, a feijoada de um é do outro, a mesa de um é do outro, mas não do mesmo leito. Ou seja, a mulher de um não é a mulher do outro. No Império Romano, a propriedade individual fazia com que a minha mesa fosse minha mesa, e a permissividade, a podridão moral dizia que a minha mulher pode ser sua mulher, o meu homem pode ser seu homem, e a gente pode viver esta sexualidade, os cristãos não. A minha mesa é a sua mesa, a minha mulher é a sua mulher, o meu marido, o meu homem é o seu homem, e assim vai. Bonito também essa parte. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Oh, tem um mistério aqui para nós, viu? Parece que cada dia mais os crentes modernos querem viver segundo a carne. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com suas próprias vidas. Olha que testemunho. Amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. Essa carta foi escrita em época de perseguição. São pobres, mas enriquecem a muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. Que coisa fantástica. São desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados são também justificados. Insultados bendizem. Ultrajados prestam as devidas honras. Fazendo o bem, são punidos como maus. Fustigados, alegram-se, como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros, são perseguidos pelos gregos, e os que os odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Eu não me canso de ler isso. Oh, meu Deus, é uma pena que isso não entrou na Bíblia, mas também não precisa, a Bíblia já é suficiente. É aquilo, né? Não está na Bíblia, mas é bíblico. Por que eu estou trazendo essa carta de Diogneto? Que é para você entender que esta dinâmica de vida cristã, ela vai durar até o século III. Primeiro, segundo, terceiro, no século III, ou seja, 300 anos de vida cristã é que essa prática vai mudar. E aí eu vou falar no quinto episódio dessa série o que vai acontecer nesse século III aí, nesse século IV, digo, da vida cristã. De 323 a 380 e tanto, tudo muda, e de 380 e tanto em diante é o evangelho que você herdou. Você e eu, nós não herdamos a prática de fé desses cristãos primitivos, nós herdamos outra prática de fé. Nós herdamos uma prática de fé bastante distorcida. Esta a gente herdou pouco dela. O que a gente exala dela é por causa da nossa conversão, é por causa do Jesus que habita em nós, mas quando a gente olha para a prática coletiva da religião evangélica, a gente herdou de outra fonte. Mas deixa eu voltar aqui, isso é lá na frente, no quinto episódio, daqui a alguns minutos. Né? A vivência desse evangelho constrangia o império. Se eu dei uma pausa, é para você pensar. A vivência concreta desse evangelho do reino de Deus constrangia o Império Romano. Olha, deixa eu falar um pouco sobre como foi esse constrangimento e quais as pistas para a gente entender por que constrangia esse Império Romano. Primeira pista: não tem justificativa 10 perseguições mandadas pela caneta do imperador em 200 anos. Não tem justificativa isso. Não tem. No Império Romano, não tem. Se a gente pensa em permissividade em todas as esferas da vida, é no Império Romano, que já vem desde do legado de Alexandre o Grande, no século IV a.C. Alexandre o Grande começa a expansão do seu império em 323 e morre em 333 a.C., e ele inaugura um novo jeito de conquistar. Nesse novo jeito de conquistar, antes de Alexandre o Grande, conquistar era matar, tomar os bens e ocupar a terra. De Alexandre o Grande, 323 em diante, ou seja, diante de Cristo em diante, e aí eu estou falando isso porque o Império Romano herda isso, por isso que a gente chama de greco-romano, porque vem da cultura grega de Alexandre o Grande, mas agora sob outro império. Então, o Império Romano, Roma, se utiliza de toda a filosofia grega de dominação. E como era que isso funcionava? Meu irmão, você é um povo dominado? Pode ser o que você quiser ser. Pode crer no que você quiser crer. Nós não vamos impor um Deus. Nós não vamos matar seus filhos. Nós não vamos tirar vocês de suas cidades, como Nabucodonosor fez com Jerusalém, como a Síria fez com Israel. Não vamos fazer isso. O que a gente quer é que vocês falem nossa língua e paguem os impostos que a gente precisa. Disso vocês vão viver em paz, porque vocês estando sob nossa tutela, ninguém vai machucar vocês. Então dava para ser súdito do Império Romano e continuar sendo judeu e viver em paz. E continuar sendo adorador de Artemis e viver em paz. Adorador de Zeus e viver em paz. Você podia adorar todos os deuses do panteão grego e viver em paz. O Javé dos judeus e viver em paz. O Jesus dos cristãos e viver em paz. Opa, mas por que eles não viveram em paz? Porque o Jesus dos cristãos não era um mero elemento de culto em lugares sagrados e em dias santos. Toda divindade tem o seu dia, o seu templo, o seu sacerdote. Jesus não tinha. Jesus, a leva de cristãos que cada vez crescia mais, não crescia por conversão a uma nova religião, mas crescia por adoção de um novo estilo de vida, que era o estilo conforme o reino de Deus. Isso acabava com o esquema romano. Porque o esquema romano dizia o seguinte: a propriedade é privada, de maneira que o que é seu e o Estado vai garantir o que é seu. O esquema cristão dizia: não tem propriedade privada. O que é seu é nosso. Lembra do texto que eu acabei de ler? Havia abundante graça entre eles, porque tudo eles repartiam. Os cristãos vão criando conceitos que vão implodir a filosofia satânica, maligna do Império Romano, como até hoje de qualquer império. Eles criam o conceito de koinonia. Koinonia era mais do que comunhão. Koinonia era comunhão com partilha. De maneira que tudo que é meu é seu. Meu prato é seu prato. Minha mesa é sua mesa. Minha casa é sua casa. É inadmissível que entre nós, que somos operadores do reino de Deus, haja qualquer manifestação de desigualdade, a ponto de que uns fiquem com fome e outros não tenham nada. Quando a gente vê essas pistas, como na igreja de Corinto, Paulo já entra com tudo. E Paulo está dizendo: vocês estão errando, porque muitos chegam na frente, comem tudo e tem gente morrendo de fome. Quando ele vai falar da ceia, que não tem quase nada a ver com essa ceia que a gente faz hoje, de pão e de vinho, e da briga se aquilo representa o sangue de Cristo, quem pode tomar, quem não pode comer, nada disso. A ceia era uma grande mesa farta que a gente em Coqueiral chama de junta panela. Pronto, a ceia era junta panela. E no fim tinha o ato de dar graças. E Paulo estava dizendo para o povo de Corinto: vocês estão errando, porque tem gente com fome. Inclusive tem gente morrendo entre vocês. Então, eles criam esse conceito de economia. Eles criam o conceito de pessoa. O conceito de pessoa é maravilhosamente uma criação cristã dos primeiros séculos. Porque o que é pessoa em contradição ao indivíduo? A pessoa só é o que é na sua relação com a outra. O indivíduo não. O indivíduo é o que é porque é. Então, o que é dele é dele, o que ele tem, o que ele sabe, e o outro não tem nada a ver com isso. Faltou meritocracia, que é uma palavra tão usada hoje e uma palavra tão nojenta num contexto desigual como o contexto brasileiro. Os cristãos vão dizer: não. Nós não somos indivíduos, nós somos pessoas, e eu só sou porque meu irmão é, e meu irmão só é porque eu sou, e nós somos uma coletividade. É daí que nasce o conceito de trindade, que essa palavra não está no Novo Testamento. Mas os cristãos vão dizer: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo só são o que são porque um está no outro. Não há divisão entre eles. Aí vem a questão das três pessoas da Trindade. E esse conceito de pessoa entrava na vivência prática do cristianismo primitivo. E era muito bonito. E aos milhares em tempos de paz. aos milhares as pessoas aderiam à igreja. E em tempos de perseguição, aos milhares do mesmo jeito. Porque se os cristãos mostravam a grandeza daquele rebanho de gente que encarna o reino de Deus em tempo de paz, partilhando, dividindo, vivendo o amor fraternal entre eles, não deixando que houvesse miserabilizados entre eles, suportando-vos uns aos outros, falar em uns aos outros, faz uma busca eletrônica sobre uns aos outros no Novo Testamento, você vai ver a quantidade de vezes que essas palavras aparecem nas cartas. Ah, os cristãos viviam essa dinâmica em tempo de paz, e em tempo de guerra, em tempo de perseguição, eles chegavam lá no centro das arenas, os javalis matavam, e eles olhavam para o céu e diziam: "Oh, Senhor, como Jesus disse, perdoa-os, eles não sabem o que fazem." Como Estevão disse, como dezenas de milhares de cristãos, para vocês terem uma noção, o Coliseu foi inaugurado no ano 74, Coliseu, que até hoje existe, inaugurado no ano 74, cabia 50 mil pessoas ali dentro, e foi uma inauguração que durou 100 dias, e mataram 10 mil cristãos em 100 dias ali dentro. Milhares de romanos se converteram, porque eles não entendiam como é que esse povo, que não fez nada, está aqui sofrendo, e não abandonam esse evangelho do reino de Deus, não negam. Isso era fantástico. E a igreja primitiva deixa um grande testemunho para nós. Eu vou terminar aqui e eu vou passar para a última pregação dessa série, para a gente entender quando é que esse evangelho é distorcido e por que que esse evangelho é distorcido. E este é o evangelho que nós herdamos. Mas olha, herdado na prática não interessa. Nós temos a palavra de Deus, que ilumina como é que ele era na igreja primitiva. E todo momento que a gente quiser se converter a esse evangelho não distorcido, a gente tem essa palavra aqui e o Espírito que habita em nós, que são suficientemente capazes para nos constranger a uma volta concreta ao primeiro amor, ao evangelho do reino de Deus, o reino da plenitude, o reino da partilha, o reino da esperança, o reino que nada faz baixar a cabeça de quem acredita, Covid ou qualquer outro coque vier aí. Não. O reino da justiça, o reino da igualdade, o reino que toda vez que a igreja quiser viver, não tenha dúvida, ela vai ser perseguida por quem é do anti-reino. E daqui a pouco a gente vai ver isso, porque essa nova série vai sair já já. Pai, nos conduza de volta. Queremos voltar, Senhor, a viver uma fé como aqueles irmãos viveram. Sei que vivemos em outro contexto, mas a essência pode ser a mesma. Nos ajuda a isso. É nosso clamor em Cristo. Amém.